A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Marcos Cunha Araújo. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a proposta de reforma da Previdência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcos. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os radio-ouvintes. É um prazer poder participar e contribuir com esse importante debate.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente apresentar uma visão geral para os nossos ouvintes dessa proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal? O que, que o senhor destacaria?
Sim, Jéssica, a reforma da Previdência é o tema nevrálgico do atual governo, que tem reflexos imediatos na economia do nosso país. Toda a gama de empresas, empresários, investidores exigem e necessitam de uma segurança das contas públicas para investir no nosso país. Portanto, a reforma se apresenta dessa forma tão importante e tão emergente para o nosso governo atual. Não é algo novo, nós já viemos com várias mini-reformas desde 98, quando nós começamos as primeiras, e nós estamos numa curva que remete para uma crise grave das contas públicas, principalmente voltadas à Previdência Social. E essa reforma, ela tende a trazer um equilíbrio, a buscar novamente a credibilidade dos investidores quando as contas públicas estiverem efetivamente equilibradas. Portanto, essa visão geral que eu posso dar da reforma da Previdência é que ela enfrenta vários problemas que levaram a essa crise da Previdência Social, de modo geral. Uhum. Essa reforma que está sendo proposta enfrenta, em primeiro, os benefícios de um modo geral, todos os critérios para a concessão de benefício. Então, nós trabalhamos desde a idade mínima que a pessoa necessita hoje ter para receber um benefício previdenciário, como também os critérios de custeio deste mesmo regime previdenciário. O nosso problema é justamente uma inversão da nossa tábua de mortalidade, onde nós tínhamos muita gente contribuindo e pouca gente se beneficiando dos benefícios previdenciários. Eles estavam fazendo um caixa. Hoje nós temos menos pessoas pagando e mais pessoas recebendo. Ou seja, esse caixa tem que estar suficiente para pagar essa conta e não está. Então o governo acaba tendo que tirar dos cofres, do tesouro, deixando de investir no país para cobrir essa conta. Portanto, nós começamos com essa visão justamente restringindo o acesso ao benefício, sem eliminar, é evidente, porque é um sistema que garante o direito do cidadão que trabalhou uma vida inteira ter o seu benefício na velhice, na idade razoável para ainda se aproximando do seu fim da vida. Então é praticamente um direito social assegurado. Mas a restrição a ele tende a dar uma certa folga, margem para esse sistema, justamente pela longevidade do povo brasileiro, né? Hoje nós temos mais pessoas com qualidade de vida chegando à idade mais avançada, e esse prolongamento da vida humana aumenta também o tempo de duração do benefício. Então essa é a primeira frente, a primeira visão geral, de reduzir os critérios de concessão de benefícios para que as contas possam cobrir todo o sistema e amanhã ou depois não tenhamos o problema de não ter caixa para pagar benefícios efetivamente necessários. É um processo que vem se reproduzindo em vários países, não é algo exclusivo do Brasil, mas parece que o governo comprou essa briga e entrou de frente realmente para levar adiante essa reforma.
Uhum. Doutor, esse acho que é um ponto interessante da gente destacar para os nossos ouvintes, porque é a primeira polêmica quando a gente começa a falar nessa questão da reforma. Essa reforma, então, na opinião do senhor, realmente é necessária? A Previdência está deficitária?
Essa é realmente uma pergunta muito polêmica e eu tive a oportunidade de participar de alguns debates no ano passado, inclusive na época do governo Temer, junto em Brasília, e a gente percebe que realmente na própria classe política, na classe doutrinária, né, nas universidades e institutos de pesquisa, essa era a grande discussão. Mas tem realmente um déficit. E as dívidas que estão pendentes por N empresas, né, que estão devendo, se a gente cobrasse todas essas dívidas, se a gente desvinculasse as receitas da União, não seria possível equilibrar essas contas, mas tudo que nós pagamos uma vida inteira, 30, 40, às vezes até 50 anos de contribuição, não é suficiente para pagar minha aposentadoria? Tecnicamente, a previdência social, o que a gente contribui, ela é muito próximo do que se gasta no INSS, que é regime geral. Já o regime próprio não é tão próximo assim, o equilíbrio não é grande, nós temos um grande déficit nesse sentido, porém, a grande pegada aí, vamos dizer assim, que o discurso trata a Previdência como se ela fosse sustentada exclusivamente pela nossa contribuição pessoal e patronal, né? O que eu conto na minha folha de pagamento e que o meu empregador ou, né, o órgão público paga para acumular esse saldo e ao final eu ter uma aposentadoria. A fonte de custeio da Previdência ela é ampla, né? Inclusive nos jogos de Mega Sena, loterias em geral, N outras fontes são utilizadas para formar um fundo na Previdência Social, que não é exclusivo para a Previdência. Ela atende também a assistência social e a saúde. Portanto, se nós somarmos todas as fontes de renda que nós temos, nós trabalhamos com uma conta relativamente equilibrada. O foco que se dá para a reforma da Previdência é que a Previdência está absorvendo grande parte dos recursos desta Seguridade Social, que envolve assistência, saúde e previdência, por um desequilíbrio nesses critérios de concessão de benefícios. Então, esse é um dos pontos importantes a serem enfrentados, primeiro para desmistificar isso, né? Nós tivemos uma CPI no Senado ano passado que justamente expôs exatamente isso. Se eu tratar a reforma somente como aquilo que eu recebo, eu contribuo dos funcionários e das empregadoras, aí tem déficit. Aí nós temos uma previdência deficitária. Uhum. Se eu analisar como Seguridade Social, com toda a sua fonte de custeio, que são diversas, desde uma compra de um produto no mercado, eu tenho uma parte desse recurso via imposto, contribuição social, que vai para a Seguridade Social. No conjunto, ela está relativamente equilibrada, mas só a previdência, aí eu posso dizer que ela é deficitária. Mas, a meu ver, não é um discurso honesto, transparente. Uhum. Mas sim, a minha impressão é, nós precisamos de uma reforma. A forma como está posta hoje exige uma revisão para a concessão do benefício, a avaliação da idade mínima para as pessoas aposentarem, porque a comunidade evoluiu, a sociedade evoluiu, a vida humana, a qualidade de vida evoluiu, e o nosso sistema precisa se adequar a isso. Infelizmente, a gente às vezes tem que cortar na carne.
E, doutor Marcos, o que o senhor ressaltaria para os nossos ouvintes como pontos positivos e pontos negativos desse projeto de reforma da Previdência?
Bom, de pontos positivos, eu posso observar que a proposta apresentada pelo atual governo, ela é feliz no sentido de que ela não enfrenta apenas o déficit da Previdência do ponto de vista do custeio do servidor e do patronal, do funcionário, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Ela também busca equilibrar essas contas públicas, primeiro, desvinculando as receitas da União. Então, o que é previdência não pode ser utilizado para outras finalidades pelo governo. Ela também busca uma frente, cria uma frente, vamos dizer assim, de busca de recursos perdidos. E aqueles débitos absurdamente altos de grandes empresas, empresas milionárias, que se beneficiam muitas vezes de verbas públicas, em obras públicas, e são devedores do INSS. Grandes devedores.
Uhum.
Né, que aí podemos tomar muitos aí passando da casa do bilhão. É um valor absurdamente alto. Então existe uma força-tarefa para tentar recuperar essas dívidas previdenciárias e tentar alimentar o caixa com isso. Ainda que de forma, na busca de um acordo, na tentativa de encontrar bens para penhora, mas que esteja focado também nesses grandes devedores. Eu acho que este ponto é positivo, porque não trata apenas da questão dos requisitos, do benefício, ou seja, jogando o peso da reforma apenas para o trabalhador, para aquele que contribui e lá no futuro espera ser beneficiado com os benefícios da própria da Previdência. Né?
Uhum.
Os pontos negativos que eu vejo é a taxação que foi colocada nesta reforma, ela cria vamos dizer, uma forma de discriminação de alguns agentes sociais, os servidores públicos, por exemplo. Então, para vender bem esta reforma, se coloca como se o servidor público fosse o vilão da história, se o servidor público fosse um privilegiado. O lema da reforma é justamente esse, né? Vamos acabar com os privilégios.
Uhum.
Porém, se não se destaca na mesma propaganda de apoio à Previdência que o servidor público ele paga exatamente a mesma taxa que a pessoa com menor renda paga, né? Os 11% sobre o seu rendimento. Se uma pessoa ganha um salário mínimo, se a pessoa ganha 30 salários mínimos, ele continua pagando 11%. Então, o que ganha mais paga mais,
uhum.
O que ganha menos, paga menos.
Sim.
Não há nada de ilícito nisto, né? Até porque é natural que existem classes profissionais com maior remuneração e menor remuneração. Então, o ponto negativo é tentar julgar a opinião pública como se o servidor público, o serviço público, fosse efetivamente a causa do déficit social, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que existem vários pontos de fragilidade no sistema, fraudes nas concessões de benefícios, corrupção que tem que ser tratada, que tem que ser enfrentada, para a gente chegar em algo realmente razoável para todos.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, com a aprovação desse projeto, com que idade e com quanto tempo de trabalho o trabalhador que é regime CLT poderia se aposentar? Algumas pessoas ainda não entenderam bem como que vai funcionar esse cálculo com a reforma sendo aprovada.
Muito bem. Com relação ao trabalhador, o regime CLT, que não entre em nenhuma regra de transição, ou seja, na regra permanente, ele vai trabalhar com a idade que está sendo anunciada aí aos quatro ventos, que é 65 anos para homem e hoje 62 para mulheres na proposta.
Uhum.
Essa idade, ela vai ser combinada com o tempo de contribuição do trabalhador para ele atingir uma conta que nós chamamos 86-96. Ele tem que combinar um número de anos, né, ou seja, a sua idade, com o número de anos de contribuição para atingir 86 para mulher e atingir 96 para homem. Então, um homem com 65 anos, ele precisa ter pelo menos 31 anos de contribuição para chegar na Fórmula 96, que é o que daria direito a ele à aposentadoria. Então, 65 anos de idade mínima, 31 anos mínimo de contribuição, tá? Aí o cálculo do benefício vai ser de acordo com o tempo de contribuição dele, chegando a 100% da média das suas contribuições quando ele atingir 40 anos de contribuição. Mas a idade mínima é essa, 65 e 31, para pegar nessa regra do 96, e depois vai aumentando a cada ano. 2020, 2021, até nós chegarmos na regra 95-100, que é para os servidores, para os regimes seletivos.
E, doutor, de modo geral, com essa proposta inicial de reforma, para os funcionários públicos haveriam grandes alterações?
Sim, na verdade, a grande alteração para os funcionários públicos é que ele praticamente entra nessa mesma regra do seletista, né? Então, hoje, o servidor público que se aposentaria com uma idade mínima de 70 para homens e 55 para mulheres, ele aumentaria para 65 para homens, 62 para mulheres. Então, nós teríamos também que combinar a quantidade de tempo de contribuição com idade mínima. A grande queixa dos servidores públicos é com relação às regras de transição, que é um debate ainda que certamente vai ser enfrentado, associações de grande parte dos servidores públicos, estaduais, municipais, federais, estão tentando convencer e mostrar isso aos legisladores em Brasília, da importância da observação. Então, a questão de que várias regras de transição vieram sendo aplicadas desde 98. 98, 2003, 2005, 2007, e aí nós viemos agora para 2019. Nós tivemos um intervalo muito grande nesse processo. A regra de transição trata exatamente daquela pessoa que fez um planejamento quando entrou no cargo público. Então, se eu entro no cargo público em 98, eu sei que eu tenho que trabalhar 30 ou 35 anos para me aposentar. Eu sei que lá na frente o cálculo da minha contribuição vai ser essa. Eu não preciso naquela época, não precisava me preocupar com um plano de aposentadoria. O discurso hoje é, não, mas todos temos que fazer um plano. Na época não havia essa necessidade.
Sim.
Hoje existe? Sim, porque hoje foi criado, já nas últimas reformas, a limitação da remuneração do servidor público ao teto do regime geral de previdência social, que hoje é 5 mil e um pouquinho. Né? Só que o servidor que entrou antes dessa regra, ele continua pagando 11% sobre o total de sua remuneração. E ele, como a regra mudou depois, não o abarcou. Portanto, a grande dificuldade de fazer entender nessa reforma e cria injustiças é que o servidor que hoje está com 20, 25, até mais que isso, ele não tem mais o tempo, esse tempo passado, para planejar para ele uma aposentadoria adequada.
Uhum.
Não dá para voltar no passado e fazer uma poupança mensal.
Sim.
Se ele tivesse sido avisado desde o início da regra que isso iria acontecer, nós poderíamos aplicar todas as regras para eles, mas não é isso que está acontecendo. Então, essa é a grande crítica. As regras de transição são rigorosas. Hoje, o servidor público que tinha direito à integralidade, para ele ter integralidade, ele vai ter que atingir a idade mínima, 65 anos, ou 62, para a mulher. Isso significa que quem começou a trabalhar com 16 anos vai contribuir por mais de 50 anos. Então, é uma conta extremamente penosa que deve ser feita, e o respeito a esse direito adquirido, aliás, a essa expectativa que é garantida pelas regras de transição, é algo que tinha que ser observado pela nova legislação, pela proposta que está em andamento, para garantir que os servidores públicos, principalmente os mais antigos, tenham a possibilidade de se reestruturar nessa nova previdência. Para os novos, não. Se ele vai pagar menos que é no teto, ele pode começar hoje a sua contribuição e entrar numa aposentadoria, uma previdência privada, um investimento a longo prazo, já focando na sua previdência. Mas ele vai pagar menos, porque tá contribuindo sobre o valor menor. Quem trabalhou a vida inteira pagando sobre o valor total, hoje não tem mais essa opção. E fica exatamente nesse limbo, se ele vai receber integralmente o seu valor, se ele para de pagar e faz uma contribuição paralela, o que vai reduzir a sua renda líquida no final do mês. Então essa injustiça é realmente algo que tem preocupado e que as associações têm buscado aí tentar equilibrar e mostrar a necessidade de uma maior razoabilidade nessa frente.
E, doutor, explica também para os nossos ouvintes se os políticos também entraram nessa proposta de reforma. Como que isso ficou?
Sim, na verdade, a regra, ela só excluiu da proposta os militares. A única que vai ter um atendimento separado, e o Congresso, já falando aqui, Câmara e Senado, já de plano, já exigiram que eles também tivessem um enfrentamento imediato. Então, para eles houve uma legislação separada, mas os políticos entram na mesma regra da proposta, tá? Para os novos políticos, todos aqueles que foram eleitos a partir da aprovação da proposta, já entram na mesma regra, limitado ao teto do regime geral da Previdência, 5 mil e um pouquinho, a contribuição será proporcional a isso, e não, já agora, aqueles que estavam serão atendidos pelas regras de transição, e aí garantem a ele, inclusive, a integralidade da remuneração, desde que continue pagando sobre aquele limite. Ou seja, tem uma adequação, mas não há um tratamento diferenciado para o político em relação às outras classes trabalhadoras, seja servidores públicos gerais ou seja os seletivos. Tá? As regras deles continuam, idade mínima, tempo de contribuição e também a questão de outros privilégios, não há nenhuma exclusão da classe política nessa reforma.
E, doutor, como que vai funcionar essas alterações para os policiais e os agentes penitenciários? Eles também vão ter alterações significativas com relação às suas aposentadorias?
Sim, os policiais e os agentes penitenciários, pela própria natureza do serviço, entende o nosso legislador constituinte, né, a reforma, que eles necessitam de um tempo menor de atividade, de exposição a esse trabalho mais penoso, vamos dizer assim, que se expõe a risco, a própria insalubridade, o risco com a criminalidade, o risco de vida, efetivamente. E para eles há um tratamento no que toca à idade mínima. Tá? Então eles terão 5 anos a menos na exigência da idade mínima. Então, para homens vem para 60 e mulheres 55. Não existe essa diferenciação ali com relação a 62, 63. Reduziu para mulheres, ela ficou com a idade igual. Então, para mulheres de policiais e penitenciários, elas continuam com 60 anos de idade mínima. Perderam um pouquinho menos em relação ao homem na proposta do legislador.
E, doutor, a aposentadoria rural, ela também sofreu algum tipo de alteração?
Sim, sofreu. A aposentadoria rural, ela trabalha com a questão da classe mais sofrida do nosso país, que a gente sabe que tem dificuldade da formalização de sua atividade, principalmente os trabalhadores lavradores, dependentes, diaristas, parceiristas, pessoas humildes, realmente, não grandes empresário do agronegócio, né? Mas a pessoa que vive exclusivamente do seu trabalho braçal na plantação. Essa pessoa sofreu alterações porque o legislador pugna, exige que ela comprove recolhimentos, coisas que não se exigia até então, quem tinha efetivamente atividade exclusivamente rural. Não se exigia recolhimento. Se exigia apenas uma vinculação do Fundo Rural quando da venda da sua produção. Então, aí fazia um abatimento lá na nota fiscal de venda do produto que ele produziu e era uma espécie de contribuição. Mas, para fins de previdência, nunca foi exigido a comprovação desse recolhimento. Justamente pela informalidade, pela dificuldade. Imagine pensar uma pessoa que sofreu uma inundação, uma geada, uma intempérie qualquer que destrua a sua plantação e naquele ano ele não pôde recolher, porque não teve safra. E essa pessoa não vai ficar desguarnecida. Nosso Estado optou por essa proteção do mais fraco, da pessoa mais humilde, no sentido de dispensar a comprovação disso. A reforma trouxe a necessidade dessa pessoa hoje comprovar esse recolhimento pelo menos uma vez por ano.
Uhum.
Então, a gente sabe a dificuldade que é para a pessoa que vive na área rural conseguir reservar essa parcela de recurso para fazer esse recolhimento. E isso tem sido alvo de muitas críticas e, pelo que a gente observa das discussões, será um dos principais pontos a serem alterados na Câmara dos Deputados e, principalmente, no Senado Federal. Mas essa é a grande imposição hoje da aposentadoria rural, a necessidade de recolhimento efetivo, de comprovação desse recolhimento para ter o benefício da aposentadoria.
Doutor Marcos, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Ótimo. Eu gostaria somente de colocar que nós como servidores públicos, como juízes que enfrentamos essas causas tão sensíveis da sociedade, como é o caso das pessoas mais humildes, nós percebemos a necessidade de uma revisão das regras. Elas são importantes. Exigir uma parte a mais do trabalho de contribuição do cidadão que hoje tem uma vida mais longa é razoável. Né? Nós temos aí exemplos de autoridades que se aposentaram com 50 anos, hoje tem 30 anos de aposentadoria, mas está com 80 anos de vida e em plena saúde.
Uhum.
Então, o sistema não se sustenta, a gente tem que ter essa observação. Mas esse critério ele tem que ser pautado pela razoabilidade, principalmente quando se impõe a algumas classes profissionais, como os servidores públicos, a proposta de taxação a quase 22%. Isso é praticamente um confisco se eu somar com o imposto de renda. Isso, 27,5% mais 22% é 50%. Então, uma pessoa que ganha 20 mil, 20, 30 mil reais, metade vai de imposto. Ou seja, é mais que o quinto que se dizia na época do Império.
Uhum.
Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Nós temos que focar em várias frentes para o equilíbrio da reforma da Previdência, melhorar os critérios, sim, mas temos que combater a corrupção, as fraudes nas concessões de benefícios previdenciários, a filho-saúde, doença, a própria previdência social do ruralista, que é uma fonte inesgotável de fraudes, que são provadas regularmente pela justiça, e a questão dos débitos de várias empresas que estão devendo. Nós podemos reequilibrar essas contas nessas três frentes. É nesse sentido que a gente queria contribuir com esse debate, e estamos também participando diretamente em Brasília com essa discussão, para que, de fato, essa reforma possa ajudar o país a crescer, sem colocar a pecha sobre uma ou outra classe profissional, como se fosse o culpado de todo o sistema, que há longos anos vem se arrastando com grande dificuldade.
Doutor Marcos, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
E eu que agradeço, fico à disposição para contribuir sempre. Obrigado e boa tarde.
Obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.